Olá, produtor rural.
Eu sou Marlene Oliveira, fundadora e presidente do Instituto Lado a Lado pela Vida. E esse é o Lado a Lado pela Saúde, podcast onde a saúde é protagonista. Esse podcast é produzido pelo Instituto Lado a Lado, uma organização da sociedade civil que trabalha há mais de 11 anos com prevenção e promoção da saúde.
Hoje, vamos continuar com as dicas de proteção para todos os produtores e trabalhadores rurais em função da grave pandemia de coronavírus. O sistema CNA-SENAR, em parceria com o Instituto Lado a Lado pela Vida, traz orientações importantes para prevenir a disseminação dessa doença no meio rural.
Para abordar esse tema, convidamos o Dr. Igor Morbeck. Dr. Igor, é uma grande alegria tê-lo conosco nesse podcast e eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes.
Olá, Marlene. Olá a todos os ouvintes. É uma satisfação muito grande estar aqui hoje gravando esse podcast em momentos de extrema dificuldade em todo o mundo. É uma pandemia que afeta basicamente toda a região do planeta. São mais de 180 países, que estão acometidos hoje pelo coronavírus. Então, acho que esse é um assunto extremamente importante para a gente debater. Bom, eu sou médico oncologista do Hospital Sírio-Libanês em Brasília, sou professor de medicina também da PUC e estou aqui para a gente poder debater então o que que acontece hoje em relação a essa pandemia no mundo, no nosso meio e principalmente em algo que é extremamente importante da gente debater, que são os trabalhadores e produtores do meio rural, né?
Doutor Igor, então vamos começar o nosso podcast. Como os trabalhadores e produtores rurais podem se proteger da contaminação?
Então vamos contextualizar o problema antes da gente ir diretamente nesse assunto, Marlene. Essa pandemia, realmente, os dados que são dados que mudam a cada dia, a gente precisa estar acompanhando isso sempre, mas hoje em todo o mundo são mais de 2 milhões e 600 mil casos e que já levam aproximadamente 180 mil mortes. Mas a boa notícia é que um número muito grande de pessoas já estão se recuperando do Covid. No Brasil, a incidência também ela está alta, é alarmante de qualquer maneira. Nós temos mais de 47 mil casos já catalogados no Brasil. Desculpa, corrigindo, 44 mil casos. E é claro que, aparentemente, nenhuma região do planeta está livre do coronavírus. Então, acho que isso é importante, porque a gente tem muitas vezes a falsa impressão de quem está no meio rural está protegido do coronavírus. E isso não é exatamente uma verdade. Embora seja uma doença que comece e dissemine nos grandes centros, se não houver os devidos cuidados, certamente essa infecção ela vai se disseminar também no meio rural. Então, respondendo à sua pergunta, como é que os produtores e os trabalhadores eles podem se proteger? É necessário que toda e qualquer pessoa que vá adentrar ao meio rural, ela esteja muito consciente de que se tiver com sintomas relacionados ao coronavírus, elas precisam claramente ser checadas antes, como temperatura e mesmo eventualmente colher um teste para que isso possa acontecer com segurança. Então, até o momento, em várias propriedades rurais do país, essa infecção não chegou e a gente espera que ela não chegue, mas toda e qualquer pessoa que adentre esse meio, ela precisa realmente estar muito responsável de que ela pode ser um vetor de infecção, né? Então, é super importante, eu acho que essa é a primeira mensagem, né? A outra mensagem importante para os trabalhadores rurais é que, mesmo eles com hábitos de vida saudáveis, sendo pessoas que todos os dias trabalham, que têm uma alimentação boa, etc., eles não estão livres de desenvolver a doença. E aqui a gente chama a atenção para aqueles grupos de risco, que são absolutamente os mesmos da população em geral, que são os diabéticos, os portadores de hipertensão arterial, as pessoas que têm asma ou que têm algum problema pulmonar, como enfisema, pessoas de maior idade, acima de 60 anos de idade, né? Então, essas pessoas têm absolutamente um risco alto de complicação. Um ponto importante para salientar é que esse vírus ele é muito sensível a, não só ao álcool, né, o álcool a 70%, mas principalmente a água e sabão. E isso todas as pessoas têm em casa. Então, lavar as mãos várias vezes ao dia, antes de tocar objetos ou alimentos, né? E principalmente não cumprimentar as pessoas, que é um hábito muito comum no meio rural, né? De cumprimentar, de estender as mãos, eventualmente de dar um abraço. Então, isso precisa ser necessariamente evitado. Antes de pegar qualquer alimento, de chegar do campo, chegar da roça e ir para casa, é necessário que você tenha esses hábitos de higiene, que são hábitos básicos, mas que muitas vezes são esquecidos no dia a dia. E claro, talvez a principal mensagem é que em caso de sintomas relacionados ao coronavírus, como febre, tosse seca, falta de ar, esses sintomas precisam ser avaliados em alguma comunidade médica. Então, um posto de saúde ou algum hospital regional, ele precisa realmente ir, caso esses sintomas eles já passem de sintomas leves para sintomas mais sérios, que é o caso da febre persistente ou a falta de ar.
Doutor Igor, quais são as dicas de proteção nas situações onde você tem um número grande, uma grande quantidade de pessoas, manuseios de equipamentos e demais atividades realizadas nas propriedades rurais?
Esse é um ponto importante, porque no meio rural é muito comum as pessoas se reunirem, né? E elas se reúnem por vários motivos, ou se reúnem numa cooperativa, ou se reúnem ao final do dia para um café, uma confraternização, o que seja, né? Ou se reúne, às vezes, em ambientes de reza, é muito comum em capelas e em questões religiosas. Então, é necessário evitar. A mesma recomendação que tem sido feita há meses nos grandes centros, elas valem claramente para a população rural. Então, toda e qualquer pessoa deve sim evitar esse contato próximo. E eu entendo que muitas vezes é difícil de entender essa necessidade, porque, de novo, um ambiente rural muitas vezes dá a impressão dele estar isolado de coisas que acontecem no resto do mundo, questões políticas, econômicas, problemas globais, guerra, e é comum isso. Eu sou uma pessoa que frequenta frequentemente o meio rural, e eu percebo isso, e é um local onde a gente vai e que percebe a paz, que procura a paz, a tranquilidade, e parar de pensar nos problemas. Então, esse é um tipo de mudança de comportamento cultural que eu considero ser difícil de ser aceito no meio rural, mas que é absolutamente necessário para que evite a disseminação do vírus. Então, todo o cuidado que a gente tem feito no nosso dia a dia, por exemplo, aqui no hospital onde eu trabalho, onde as mesas, as cadeiras, o material de trabalho, tudo isso é higienizado, principalmente de hora em hora, é necessário que se faça e tenha a mesma conduta no refeitório, por exemplo, que as pessoas vão compartilhar esse meio ambiente, né? Para aquelas pessoas, claro que aí vale demais a recomendação de álcool gel e lavar a mão a todo instante, né? Para aquelas pessoas que têm um hábito, por exemplo, de chimarrão, de tereré, tudo isso não deve ser, em hipótese nenhuma, compartilhada. Existe esse tipo de contaminação por saliva, né? Então, isso é muito importante. Quer dizer, basicamente, é uma mudança de hábito que a comunidade rural precisa ter, né? Mas a gente reforça que, basicamente, a orientação que é dada nas cidades é basicamente a mesma do meio rural.
Uhum. E uma das coisas que eu acho que também é importante é a gente salientar, quando as pessoas devem entrar em quarentena?
Esse é um ponto importante, né? Então, a questão da quarentena, ela deve ser feita de maneira obrigatória, e aí já não é voluntária, né? Mas toda e qualquer pessoa que venha a ter, mesmo que sintomas leves de coronavírus, e aqui eu vou reforçar quais seriam esses sintomas, desde uma dor de garganta leve, a um quadro de uma dor no corpo, a eventualmente um calafrio. Então, esses são sintomas leves. E esses sintomas, é importante falar que mais de 80% das pessoas infectadas vão apresentar. Então, a chance de ter sintomas mais severos e graves, ela está relacionada a uma parcela muito pequena, né? Mas é claro, isso é uma pandemia. São muitas pessoas acometidas por esse vírus, então é claro que proporcionalmente essas pessoas que têm sintomas mais severos vão aparecer num número muito grande, né? Mas é importante falar que em torno de 50% são assintomáticos, não têm sintomas algum. E isso é importante porque são essas pessoas responsáveis pela transmissão do vírus, porque se elas não tiverem todos esses cuidados de manuseio e limpeza das mãos, evitar contato e até mesmo o uso de máscaras, são essas pessoas que acabam disseminando a infecção. Então, para aquelas pessoas que tiveram alguma evidência de sintoma relacionada ao COVID, essas pessoas precisam estar em casa e cuidar e avaliar muito bem os sintomas. Na presença de febre alta, principalmente aquela febre que não melhora em até 48 horas, esse indivíduo precisa procurar um posto de saúde ou uma unidade hospitalar próxima. Isso é fundamental. Os sintomas leves podem ser totalmente manejados em casa com aqueles remédios que são usuais no dia a dia. Não só de remédios caseiros, como chás e vitamina C, mel, entre outras coisas que é muito comum de ser utilizadas no meio rural, mas como também, eventualmente, uma dipirona, paracetamol, que são alguns dos analgésicos comuns que as pessoas têm em casa, e isso pode ser utilizado. Mas é muito importante que essas pessoas que não chegaram a fazer o teste, elas precisam de estar em casa por pelo menos 7 dias até desaparecer completamente os sintomas. Enquanto tiver sintoma, deve permanecer em quarentena. E se por algum motivo essa pessoa for testada e esse teste for positivo, aí sim são 14 dias de reclusão sem contato algum com pessoas do meio externo.
E doutor Igor, como uma mensagem final, tanto para o produtor quanto para o trabalhador rural, qual a mensagem que você deixaria para essa população, né? E como que essa população ela pode manter um pouco a sua saúde emocional diante de um cenário como esse que estamos vivendo?
Eu acho que um ponto importante nisso, Marlene, é que, como eu disse anteriormente, é comum que na população rural as coisas que acontecem ao redor do mundo não são afetadas de uma maneira muito forte, impactadas de uma maneira muito forte. Mas nesse caso, eu acho que todo cuidado é pouco, né? Então, assim, evitar chegar à infecção naquele meio, naquele núcleo, naquela comunidade rural é fundamental, né? Então as pessoas têm que ter consciência para que não haja essa disseminação no local. Então, todos os cuidados que estão sendo salientados em qualquer parte do mundo, seja numa cidade muito grande como São Paulo, seja num núcleo rural de 100 pessoas, são as mesmas. Então, é importante falar que essa doença é séria, isso não é uma gripe comum, é uma doença que eu diria até traiçoeira, onde a gente não tem como prever a evolução desses sintomas, e muitos pacientes, mesmo aqueles que estão fora dos grupos de risco, podem acabar tendo complicações muito sérias. É importante que a gente não leve esse pânico ou esse medo para a população rural, mas que alerte dessas medidas que são muito importantes de serem implementadas.
Doutor Igor, estamos chegando ao final do nosso podcast. Eu queria deixar aqui o nosso agradecimento, né, pela sua participação, para levarmos informação de qualidade também para todos os produtores e trabalhadores rurais, neste momento tão difícil, onde a prevenção e medidas de higienização são fundamentais para conter o avanço da doença em todo o Brasil. E o que é muito importante, que é o nosso papel aqui, é levar informação de qualidade e evitar que as pessoas recebam informações de fontes que não sejam confiáveis. Então, eu deixo aqui o nosso grande abraço e gostaria que o senhor se despedisse dos nossos ouvintes.
Foi um prazer, Marlene. Para mim, na verdade, é um papel fundamental nós esclarecermos, né, pessoas sobre a importância desse momento que a gente está vivendo. E para mim, falar de maneira tão aberta para a comunidade rural é, de fato, uma honra, porque a gente sabe que são eles que são as pessoas mais importantes nesse país, que levam a agricultura às nossas casas. Então, a gente tem que valorizar muito essa população rural. Foi muito obrigado pela participação.
Muito obrigado e até a próxima.